Que a graça e a paz do Senhor sejam com você neste dia. Esta é a devocional número 27, Salmo 81 é o texto do dia e estamos chegando ao final da série O Caminho dos Justos. Hoje e amanhã temos os dois últimos textos e vamos hoje refletir sobre o caminho da aliança e amanhã sobre o caminho do descanso. Vamos à leitura do Salmo 81? Cantem louvores a Deus, nossa força. Aclamem ao Deus de Jacó. Cantem. Façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia para convocar a nossa festa. Pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei para Israel quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer: agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição e eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhes respondi e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro. Pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e o saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Salmo 81 é um salmo de Asaf, um salmo para música, e ele é uma celebração da aliança, ele é uma celebração da lei do Senhor. Este salmo, ao convocar o povo de Deus para cantar em festa, a celebrar a lei do Senhor, nos mostra a razão pela qual é tão importante vivermos no caminho dos justos, porque ele mostra que ter uma lei para obedecer é uma prova de que nós somos um povo que pertence ao Senhor. E sermos este povo significa que Deus agiu em libertação desse povo na terra do Egito, na terra da escravidão. Salmo 81 é uma recordação de que temos uma lei para obedecer como povo de Deus, e esta lei, ou os estatutos desta aliança, são fruto de uma relação com o Deus que nos havia libertado da terra da escravidão, da terra do Egito, quando este povo vivia sob a opressão da terra do Egito. Assim, olhando para esse salmo e nós hoje, num contexto bastante diferente daquele do povo de Israel no Antigo Testamento, tanto no tempo do salmo quanto do tempo do Êxodo lá no passado, temos aqui um salmo que nos dá uma perspectiva importantíssima sobre a obediência à lei do Senhor. Ele nos mostra algumas razões pelas quais podemos celebrar o fato de termos uma lei para obedecer e encontrar alegria na obediência à lei do Senhor. Em primeiro lugar, queria lembrar que o Salmo 81 tem uma relação com o Salmo 1. Se você prestou bem atenção na leitura deste salmo, sugiro até que você faça uma releitura silenciosa dele, ele mostra o caminho do Senhor de uma maneira bastante sutil, quando ele fala que Israel poderia andar nos caminhos do Senhor. O desejo do Senhor era que Israel andasse em seus caminhos. E quais caminhos são esses, né? Justamente o caminho de obediência aos estatutos da aliança de Israel com o seu Deus. Esse é o caminho de obediência, que é o caminho de liberdade. Os versículos 4 e 5 mostram isso, porque dizem que a festa que o povo está se preparando para realizar é uma exigência dos estatutos do Deus de Israel. Este é o decreto do Deus de Jacó, ou seja, faz parte da lei do Senhor que este povo se reúna em festa e celebre, e faça barulho, e faça música, e seja bastante festivo, justamente porque Deus os havia libertado da terra do Egito. a obediência à aliança do Senhor é, em primeiro lugar, uma recordação de que este Deus nos libertou. Este é o versículo 5. Ele o ordenou como lei para Israel quando atacou o Egito para nos libertar. O Deus libertador é um Deus que convoca o seu povo para uma vida de festa e de celebração. Ao contrário de um povo que até então havia carregado em seus ombros o pesado fardo de construir, sob a lei da corveia, a construção das cidades celeiros de Pitom e Ramsés lá na terra do Egito, herdeiros dos patriarcas de Israel estavam escravizados sob tarefas pesadas para a construção de algo para um outro rei e para os seus deuses. O Senhor viu essa situação, o Senhor desceu e os libertou da terra do Egito. É assim que nós lemos também os textos de Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo 20. Porque o capítulo 19 estabelece estes estatutos da aliança como fruto de uma relação. Ou seja, Deus os havia libertado da terra do Egito para que Israel fosse o seu tesouro pessoal entre todas as nações que também pertencem ao Senhor. E a este Israel Deus havia dado uma tarefa, uma missão, de ser luz entre as nações, de levar às nações o conhecimento de Deus e da sua lei. Este é o povo sacerdotal que Deus havia formado ao libertá-los da terra do Egito, da terra da escravidão. E a este povo, no capítulo 20, Deus dá a sua lei. Deus os ensina os caminhos pelos quais eles devem andar. Ele dá a este povo valores pelos quais viver. Mas isso é tremendamente importante, porque toda lei, porque todo valor é derivado da liberdade, é derivado de uma história de libertação. Logo, a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, os estatutos da aliança não são instrumentos divinos de cerceamento da liberdade. Não são privação, não são repressão, muito pelo contrário, são instrumentos da liberdade por causa da libertação. Que coisa linda ter esta perspectiva sobre a lei. Eles tanto tinham essa perspectiva sobre a lei que o Salmo 81 celebra isso, chama o povo para festejar com esta consciência de que nós estamos fazendo festa como obediência aos estatutos da lei do Senhor. Só que ele também lida com a realidade. Embora este povo tenha a consciência do que é a lei do Senhor e de que obedecer a esta lei significa, na prática, andar no caminho do Senhor, este mesmo povo negligencia a lei do Senhor, transgride, ouve a lei do Senhor, mas decide viver por outras leis, decide jogar um outro jogo e viver com outras regras. O principal problema, que começa a ser descrito no versículo 8 e no versículo 9, é a idolatria. Todo tipo de transgressão, todo tipo de violação da lei do Senhor e dos estatutos da aliança com o Senhor sempre tem a ver com idolatria. Algum Deus está sendo idolatrado. E você sabe que nós não estamos falando apenas dos deuses que são institucionalmente cultuados em templos pagãos ou coisas do tipo. Não são as imagens necessariamente religiosas de uma pessoa acendendo uma vela e se prostrando diante de uma imagem quando a Bíblia fala de idolatria. Idolatria é um conceito bíblico muito mais profundo e complexo do que isso, porque a idolatria tem a ver com os valores que estão dirigindo a nossa vida, os valores pelos quais nós estamos vivendo, sem muitas vezes nos darmos conta de que nós estamos vivendo escravizados pelos deuses a quem decidimos cultuar e para os quais decidimos dedicar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa devoção, a nossa vida num sentido mais amplo. O povo de Israel, portanto, tem no Salmo 81 uma lembrança de que ele vive sob os estatutos da aliança com o Senhor. E esses estatutos da aliança do Senhor começa com uma advertência severa contra toda forma de idolatria. Vencer a idolatria é obedecer à aliança. E só é possível obedecer à aliança se a idolatria não estiver presente na nossa vida. Essa é a razão pela qual os 10 mandamentos começam com os alertas severos, duros, claros, com relação à idolatria. Nunca adore um outro Senhor, nunca dedique a sua vida, a sua energia, a sua adoração, nunca consagre o seu tempo para idolatrar deuses falsos. Adore somente o Senhor, viva em obediência somente ao Senhor, porque se assim você fizer, então certamente você desfrutará de vida justa, de vida boa, de vida pacífica, segundo a vontade do seu Deus. Enquanto o povo não quer ouvir, e parece que essa é uma constante, versículo 11, meu povo, no entanto, não quis ouvir, Israel não obedeceu. Enquanto o seu povo decide continuar transgredindo, quer dizer, ouve o mandamento do Senhor, tem consciência do mandamento do Senhor, mas opta por desobedecer. Não é possível que Deus abençoe o seu povo enquanto ele vive na desobediência. Por quê? Porque Deus não nos abençoa, independente dele. Queremos buscar paz por meio dos nossos ídolos. Queremos buscar prosperidade por meio de idolatria. Queremos buscar satisfação, acolhimento e aceitação por meio dos nossos ídolos. O Senhor quer nos dar a alegria, quer nos dar a paz, quer nos dar o acolhimento do seu amor, quer nos dar felicidade plena, quer nos dar vida abundante. Temos que ter a certeza bíblica disso. Estas coisas só estão disponíveis no Senhor e o Senhor quer nos conceder. O caminho para desfrutarmos de tudo isso é o caminho da relação perfeita com o Deus justo que nos deu a sua lei. Por isso, a obediência aos estatutos da aliança do Senhor é o que trará para nós a vida que tanto desejamos. Uma vida de paz, uma vida justa, uma vida de alegria, uma vida plena e abundante. Deus não pode nos conceder alegria separado dele, porque isso não existe. Deus não pode nos conceder paz independentemente dele, porque isso também não existe. Deus não pode nos dar uma vida justa independentemente dele, porque também não existe justiça fora de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, leve com você o Salmo 81, ao lado do Salmo 1º, ao lado de Êxodo 19 e 20, como a sua meditação, para que viva uma vida de obediência à vontade do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã.